Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, boas tardes. Recomeçando então os nossos trabalhos, cumprimento todos os senhores e senhores deputados neste regresso. Cumprimento igualmente o senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, bem como os senhores secretários de Estado, e agradecer a presença. Esta audição é, portanto, iniciativa de um requerimento do Partido Socialista e que tem por objeto as orgânicas e competências próprias dos órgãos de polícia criminal. É este o objeto do requerimento do Partido Socialista. Portanto, começamos por perguntas formuladas pelo Partido Socialista. O Sr. Ministro responderá. Depois, então, podemos, eventualmente, se assim for esse o desejo, de juntar as perguntas das restantes forças políticas. Ou não. Depois se verá. Portanto, dou desde já a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas neste reinício de trabalhos e cumprimentar também o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Estado e agradecer a disponibilidade para aqui estarmos hoje sobre esta matéria. O objeto, o requerimento do Partido Socialista tem a ver com duas situações em particular. Há cerca de um ano atrás, o Sr. Ministro afirmou aqui na Assembleia da República que aguardava a publicação, a aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional para proceder a alterações às leis orgânicas da PSP e da GNR. O conceito foi discutido, aprovado por resolução do Conselho de Ministros, mas não são ainda conhecidas as alterações às leis orgânicas referidas. Por outro lado, chegou ao conhecimento por via da Associação Sindical dos Juízes Portugueses um anteprojeto de proposta de lei por parte do Ministério da Justiça relativamente a alterações à lei de investigação criminal e que contende com competências de órgãos de polícia criminal que estão sob a tutela do Sr. Ministro da Administração Interna. E sobre essa matéria também gostávamos, uma vez que já conhecemos a intenção e o pensamento da Sra. Ministra expressa naquele anteprojeto, gostaríamos também de saber qual é o pensamento do Sr. Ministro da Administração Interna sobre este anteprojeto que está em discussão a partir do Ministério da Justiça. Como eu suponho que as coisas terão sido coordenadas com o Sr. Ministro, é para saber exatamente qual é o seu pensamento sobre esta matéria. Creio que são duas perguntas simples, mas as matérias em si talvez não o sejam tanto. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados e Sra. Deputada Isabela Oneto, indo direto às questões que a Sra. Deputada colocou. A primeira questão sobre a matéria das leis orgânicas. O que a Sra. Deputada afirmou é verdade, só não é verdade que não se conheça o que se quer fazer em torno das leis orgânicas. Eu queria dizer à Sra. Deputada que durante este mês entra em circulação legislativo, porque ainda há procedimentos a fazer, designadamente legais, do ponto de vista da auscultação formal de entidades, que a lei prevê que sejam ouvidas sobre esta matéria, a Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana e o Estatuto de Disciplina dos Militares da Guarda Nacional Republicana, na sequência, aliás, da alteração que houve ao Estatuto Disciplinar nas Forças Armadas. E é preciso fazer ajustamentos concomitantes com essa alteração verificada e, portanto, este mês entram as duas em circulação. O que significa que tudo aquilo que aqui foi dito antes sobre a Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, nos principais vetores da sua alteração, se mantém na proposta final que vai agora entrar em processo legislativo formal também. Em relação à Polícia de Segurança Pública, Sra. Deputada, eu não quero, não sei se já disse aqui na Comissão, tenho ideia que sim, mas se não disse, já disse noutros fóruns, e essa minha opinião é conhecida de há muito tempo. Eu não vou avançar no imediato já com a Lei Orgânica da Polícia de Segurança Pública, porque estou ainda a fazer uma última tentativa no sentido de tirar a Polícia de Segurança Pública do Regime Geral da Função Pública. Como sabem, a partir de 2008 ficou a Polícia de Segurança Pública integrada no regime da Lei 12A. Eu não me parece que seja um enquadramento legal adequado para uma força de segurança com as responsabilidades que tem a Polícia de Segurança Pública, mas não sei ainda neste momento se é possível nesta circunstância fazer essa alteração. Queria, no entanto, esgotar todas as possibilidades para o fazer, porque eu acho que isso era positivo para o país e era positivo para a Polícia de Segurança Pública. E, portanto, enquanto não tiver dado como absolutamente certo uma coisa ou outra, não queria avançar no sentido da lei orgânica, sendo que são também, em termos genéricos, conhecidas as nossas posições sobre essa matéria. Em relação à segunda parte da sua pergunta, sobre o anteprojeto ou documento de trabalho do Ministério da Justiça, eu queria dizer à senhora deputada, como aliás é do conhecimento público, que esse documento de trabalho não foi objeto nem de discussão, nem de deliberação no Conselho de Ministros. Foi um documento de trabalho da responsabilidade do Ministério da Justiça, que circulou, tanto quanto eu sei, por entidades que têm a ver exclusivamente com o Ministério da Justiça e, por essa razão, a senhora deputada compreenderá que eu não antecipe uma discussão e a expressão da minha opinião sobre essa matéria fora do quadro em que o devo fazer, que é em primeira linha, no âmbito do Conselho de Ministros. E, portanto, senhora deputada, é aquilo que eu quero dizer sobre esta matéria, dizendo-lhe, aliás, já agora, se me permite, sobre este ponto, o seguinte: eu compreendo o interesse em discutir esta matéria. Eu acho que há aspectos muito relevantes da lei de investigação criminal que vale a pena discutir de uma forma serena e informada. Acho que é um bom momento para o fazer, sobretudo tendo em conta que a lei de investigação criminal original, não aquela que depois teve algumas, aquela que está em vigor e que teve algumas alterações, designadamente em 2008, foi aprovada no ano de 2000. E sucedeu a uma situação que, do ponto de vista democrático, era um pouco anómala, que decorria de a separação das competências entre os órgãos com competência de investigação criminal resultar de um despacho que era feito pelo então Procurador-Geral da República. E na altura todos saudamos, eu lembro-me bem desse debate, o passo em frente democrático que foi dado e de responsabilidade política de consagrarmos em lei pelo Poder Legislativo, como deve ser, essa repartição de competências de investigação criminal. Sucede que passaram desde essa altura 13 anos. E em 13 anos mudou muito neste domínio. E julgo que devemos olhar para a lei, com as alterações sucessivas que foi tendo, designadamente aquelas que ocorreram em 2008, se não estou em erro, foram as últimas de relevo que sucederam à lei de investigação criminal, tendo alguma adesão à realidade, designadamente aquilo que se passou com formação, a estruturação dos núcleos de investigação criminal, quer na Polícia de Segurança Pública, quer na Guarda Nacional Republicana, e bem assim noutros órgãos que têm poderes de investigação criminal, para sabermos se essa lei é hoje adequada em toda a sua extensão e em todas os seus a sua expressão àquilo que devemos ter em termos de investigação criminal. E, portanto, eu julgo que é adequado e é um momento certo para fazer esse debate. Agora, se me permite, eu não compreendo muito bem que, sendo conhecido que este debate se inicia porque o Ministério da Justiça lança à discussão pública, e eu saúdo por isso, um documento de trabalho que circula entre sindicatos e estruturas judiciais e judiciárias, e exclusivamente por estas, que se chama cá um Ministro da Administração Interna, para, fora do tempo, do ponto de vista governamental, porque, insisto, isto não é uma proposta do Governo, é um documento de trabalho tanto quanto eu sei, do Ministério da Justiça, para que o Ministro da Administração Interna possa aqui expressar a sua opinião sobre essa matéria. E, portanto, Senhora Deputada, eu acho que este debate é bem-vindo. Eu não me eximirei de dar a minha opinião sobre ele, mas devo dizer, adiantando só este ponto, que no essencial, eu acho que nós temos uma boa repartição de competências em termos de investigação criminal. O que não significa, no meu entendimento, que todas as entidades que têm competências de investigação criminal devam continuar a ter esses poderes de investigação criminal. Não estou, evidentemente, para ser totalmente claro e não suscitar nenhuma dúvida, a falar nem da Polícia Judiciária, nem da PSP, nem da Guarda Nacional Republicana, que nos termos da lei, como sabem, são tratadas de uma forma diferente em relação às outras entidades que têm competências de investigação criminal específicas. Mas nós sabemos e temos o quadro de todas as entidades que têm esses poderes de investigação criminal em Portugal, para além da Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Judiciária Militar, que de resto está num processo também de tratamento desta matéria, a Autoridade Marítima, a Polícia Marítima, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Autoridade da Concorrência, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, a Inspeção Geral das Atividades Culturais, a Inspeção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território, os órgãos da Administração Tributária, os órgãos da Administração da Segurança Social, Inspeção-Geral do Trabalho, a DGAEC, a Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo, os Guardas Florestais e a Direção-Geral dos Impostos. Se não li todos, julgo que são estes aqueles que constam do último apanhado que fizemos sobre as competências de investigação criminal em Portugal. E vale a pena termos a noção de que as coisas são assim. E, portanto, mais uma vez sublinho, estou na afirmação que fiz há pouco, estou evidentemente a tirar, quer a Polícia de Segurança Pública, quer a Guarda Nacional Republicana, quer a PJ. Mas, de facto, a situação que temos no país é esta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Desejar um bom regresso pós-férias, não sei se teve, mas naturalmente que não teve. Aliás, parece-me, e tenho a ideia que não teve, eu felizmente pude ter, e isso para mim é muito importante, mas e lamento que não tenha tido, porque realmente ter férias é muito importante. Naturalmente que parece que compreendemos porque é que não teve férias, realmente. Todos nós acompanhamos esta situação e queria dar aqui uma palavra de solidariedade ao trabalho que o Sr. Ministro tem prestado, o seu Ministério, na matéria dos fogos florestais. Saudar também os senhores Secretários de Estado, as senhoras e senhores deputados, neste regresso das reuniões da primeira Comissão. Eu queria dizer, eu tinha alguma expectativa quando li o requerimento do Partido Socialista, porque não sabia bem, ou não percebi bem, em concreto, mas a senhora deputada já teve a ocasião aqui de nos dizer exatamente porque pediu a audição do senhor ministro. Eu, sobre o primeiro tema, julgo que o senhor ministro respondeu agora cabalmente, já disse o que é que se passava, não tenho nada a perguntar, portanto, tudo bem. Sobre o segundo tema, eu acho que se deve dizer de forma muito breve o seguinte. Não há dúvida que nesta matéria o Sr. Ministro chamou isto um documento de trabalho. Eu nem sei se chamaria isto um documento de trabalho, porque isto é assim. Esta matéria das escutas e do acompanhamento das transmissões eletrónicas pelas autoridades judiciárias em matéria criminal ou de investigação criminal é realmente uma matéria muito sensível, mas sinceramente o Sr. Ministro já deu a entender esta matéria no geral está devidamente regulamentada, os cidadãos têm face à legislação existente têm os meios de defesa dos seus direitos perante a utilização das escutas em investigação criminal e portanto, como o Sr. Ministro disse, e para mim isso é perfeitamente claro, há um documento que é um documento interno do Ministério da Justiça, que pretende e tem o objetivo, julgo eu, de cumprir uma norma, não sei porque eu também não conheço o documento, não conheço esse documento interno do Ministério da Justiça, li umas notícias na comunicação social sobre isso, mas que parece ou dá a entender que pretende cumprir uma norma da Lei de Segurança Interna, o artigo 27, que tem como objetivo mexer nessa matéria, uma lei de 2008, portanto é normal que o Ministério da Justiça tenha um documento de trabalho, como disse o Sr. Ministro, para mexer nesta matéria. E quando se diz mexer, é que ela, em alguns aspectos, nomeadamente naqueles que o Sr. Ministro já disse, é natural que deva ser mexida. Apesar de estarem salvaguardados todos esses direitos dos cidadãos perante a utilização de escutas telefónicas, em investigação criminal, é natural que haja matérias que seja razoável e normal mexer-se. Daí ser também normal aparecer um documento de trabalho. Para nós, Grupo Parlamentar do PSD, e dizemos isto ao Sr. Ministro, isto não tem nada de anormal. Há um mero documento de trabalho interno, tanto quanto sabemos, só foram ouvidas entidades, nem todas as entidades ligadas ao Judiciário, e, portanto, não há aqui nenhuma razão, nem julgo que o Partido Socialista possa cumprir aqui, talvez algum objetivo que tinha, que é de demonstrar a existência de dissidências entre membros do Governo. Porque uma coisa é um documento interno do Ministério da Justiça e outra coisa é, naturalmente, o papel do Sr. Ministro da Administração Interna, que aqui disse. Portanto, nunca fui a Conselho de Ministros. O Sr. Ministro da Administração Interna, neste momento, não tem mesmo nada a dizer, mesmo no Parlamento, sobre esta matéria, embora tenha resolvido aqui adiantar, e bem, que haverá matérias, possivelmente, que aqui se poderão mexer. Porque até teve o cuidado de dizer que há 18 ou 19 entidades, citando uma a uma, que têm esses poderes na Lei de Organização e de Investigação Criminal, que têm esses poderes para poder aceder ou poder utilizar escutas telefónicas, mas atenção, já hoje, com ligação sempre direta ao Ministério Público, à Magistratura Judicial e à Polícia Judiciária. Porque isso não pode ser feito, sem haver este enquadramento legal que tem a ver com estas três entidades. Portanto, é preciso realmente, como o Sr. Ministro fez, desdramatizar esta matéria. Eu queria dizer que não tenho nenhuma questão para pôr-lhe, porque se tivesse alguma questão para pôr-lhe, não seria normal. Talvez pudesse densificar ou dar alguma ideia mais concreta sobre o que é que se pode alterar nesta matéria, sinceramente, mas isso é um debate que pode até ter sido lançado por este documento de trabalho do Ministério da Justiça. É um debate importante. O Partido Socialista também é convidado para esse debate, pode ter propostas, obviamente, sobre essa matéria, porque é conhecido que a questão das escutas telefónicas geram muitas vezes problemas que são levantados por cidadãos e por entidades pela sua, talvez, excessiva utilização e, portanto, se puder fazer alguma coisa nessa matéria é ótimo. E, portanto, a questão que eu poderia deixar é, do ponto de vista do Ministro da Administração Interna, se pudesse densificar, se quiser, para iniciar esse debate, o que é que se poderia fazer em relação a esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Senhores Deputados, saudar e cumprimentar com certeza também o Sr. Presidente e o Sr. Ministro, os Srs. Deputados, nesta primeira reunião da primeira Comissão. O Sr. Ministro, francamente, não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer, a não ser dois comentários, e serão comentários brevíssimos. O primeiro, dizer que em relação às leis orgânicas aguardaremos serenamente aquilo que serão as decisões do Ministério da Administração Interna, sendo certo que louvo a garantia que deixa esta Comissão no sentido de corrigir um erro histórico que foi cometido pelo anterior Governo em 2008 e que tem a ver com a equiparação das Forças e Serviços de Segurança ao regime da função pública, à chamada Lei 12A. E, portanto, contará certamente com todo o nosso apoio para corrigir esse erro histórico, nomeadamente em relação à PSP e ao CEF, porquanto, como creio que qualquer pessoa medianamente com bom senso perceberá, não estamos a falar de funcionalismo público quando estamos a falar de órgãos de polícia criminal e com esta importância. Portanto, creio que será um esforço que é de realçar e será bem-vindo. Segundo ponto, Sr. Ministro, dizer em relação ao dito relatório intercalar interno do Ministério da Justiça, dizer-lhe que é isso mesmo, é um relatório intercalar do Ministério da Justiça, feito pelo Ministério da Justiça e para o Ministério da Justiça. Faz muito bem, o que não surpreende e só revela sentido de Estado da parte do Sr. Ministro, não fazer comentários públicos em relação a essa matéria. Acho que, de facto, faz muito bem em fazê-los, caso seja necessário. E já lá irei, mas espero que não seja. Mas caso seja necessário fazê-lo em Conselho de Ministros, é para isso que existem os Conselhos de Ministros e os Governos e as Coordenações Políticas. Não vou estar a amassar os Srs. Deputados em relação à posição do CDS, ela é conhecida, não é de hoje. Eu creio, e sim, que o Sr. Ministro trouxe-nos, creio eu, informações que não sendo novidade, é sempre bom repetir, porque revelam aquilo que é a intenção e, sobretudo, aquilo que é a necessidade. Não é a intenção que eu queria dizer, é a necessidade de rever um pouco toda esta estrutura em que, confesso que até com alguma ignorância não sabia que a autoridade para a cultura, alguma coisa da cultura, também era uma investigação criminal. Isso eu achei, não é nada, enfim, mas nem sequer sabia. Portanto, para lhe dizer, Sr. Ministro, que há esse trabalho a fazer, com certeza, há esse trabalho de reflexão a ser feito, mas é evidente que quando estamos a falar de órgãos de investigação criminal, de polícias com investigação criminal, como a PSP, como o CEF ou como a GNR, é evidente, creio eu, que tendo eles competência para investigar crimes cuja moldura legal permite a utilização excepcional, e sublinho excepcional, de interseções telefónicas, creio que, e essa é a opinião do CDS, mas percebo que não dê a sua, obviamente, não faria sentido dar essa competência e bem a essas forças de serviço de segurança e depois não lhe dar esses meios, ainda que sejam meios a títulos excepcionais, tanto mais que há uma validação prévia por parte do Poder Judicial. E, portanto, dizer que é, para nós, um pouco, enfim, uma audição que está concluída da nossa parte, com certeza, é um relatório intercalar, que eu não conheço, confesso, embora antecipo o seu conteúdo, porque vários foram sendo produzidos, pelo menos desde 2002, 2003, 2004, quando exerci funções no Ministério da Administração Interna, portanto antecipo o seu conteúdo e antecipo as suas intenções, mas antecipo também o seu destino. E era isto que eu queria comentar em nome do CDS, sem nenhuma pergunta, reconheço, Sr. Ministro, para fazer, pois por quanto sinto-me completamente esclarecido, não só pelo facto de, com bom senso, não querer comentar publicamente este assunto, como o facto do relatório intercalar do Ministério da Justiça ser isso mesmo, um relatório intercalar e do Ministério da Justiça e não uma decisão governamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, de facto esta audição coloca uma matéria que é uma matéria de grande relevância do ponto de vista do sistema de investigação criminal e que não tem sido, infelizmente, das matérias que menos sobressaltos têm causado ao longo de anos e, sobretudo, considerando as alterações legislativas e práticas que delas resultam ou que as justificam, porque também temos encontrado isso, alterações legislativas que têm procurado enquadrar práticas que, do ponto de vista da investigação criminal, se vão afirmando como necessárias. Mas da parte do PCP nós sempre temos encarado, ao longo do tempo, como o Sr. Ministro de resto bem sabe, sempre temos encarado esta matéria relacionada com as escutas telefónicas com grande cautela e até com grande oposição em relação ao sentido das alterações que têm sido admitidas. Não porque julguemos que os órgãos de polícia criminal devem ficar impedidos de utilizar os meios necessários para combater o crime, mas sobretudo pelas preocupações que nos têm suscitado sucessivas alterações, nomeadamente legislativas, que alargam o âmbito de utilização das escutas telefónicas e, sobretudo, que criam vulnerabilidades em relação à possibilidade de utilização de interseção de comunicações de pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com a prática de crime, não são suspeitos, nem são vítimas de crimes, nem servem de intermediários, estou a utilizar a formulação que está prevista no Código de Processo Penal relativamente à autorização da interceção e gravação de comunicações telefónicas. E a verdade é que temos, ao longo de anos, vindo a ser confrontados com situações que dão conta disso mesmo, com situações que dão conta da vulnerabilidade deste alargamento da possibilidade de utilização das escutas e da interceção de comunicações telefónicas, nomeadamente com a suscetibilidade a que ficam sujeitos todos os cidadãos relativamente à interseção de comunicações telefónicas, sem que sequer os cidadãos tenham meios para se aperceberem disso e para reagirem contra isso. Porque uma coisa era aquilo que o Sr. Deputado Hugo Velosa falava, referindo o enquadramento legal e jurisdicional das escutas telefónicas no quadro de um processo de crime, relativamente ao qual os arguídos vêm numa determinada fase do processo a saber que foram escutados e, portanto, no quadro legal que está previsto, podendo reagir contra essas escutas telefónicas, quanto à forma como foram feitas, se eventualmente isso foi feito desrespeitando os limites da lei, ou pondo em causa a produção de prova quando isso venha a acontecer. Outra coisa é a possibilidade de um cidadão ser escutado sem nunca vir a ter conhecimento disso e, portanto, nunca tendo possibilidade de reagir contra essa escuta telefónica. E a verdade é que, julgamos nós, há aqui um elemento que é um elemento central, que tem que ver com a definição do crime, da moldura penal, nos 3 anos, e, portanto, todos os crimes puníveis com pena de prisão superior a 3 anos passam a justificar a possibilidade de realização de uma escuta telefónica, o que justificou a oposição do PCP, porque julgamos que há um conjunto de crimes que ficam enquadrados nesta possibilidade de utilização das escutas telefónicas, julgamos nós de uma forma perfeitamente desproporcional, desnecessária e abusiva, mas a verdade é que, sendo esse o motivo de oposição, aquilo que mais nos preocupa tem que ver, sobretudo, com a proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente a proteção da vida privada e da reserva de intimidade da vida familiar, sobretudo quando os cidadãos não são suspeitos de crimes, não têm rigorosamente nada a ver com a prática de crimes, mas ainda assim podem vir a ser alvo de interceptação de comunicações telefónicas e, sobretudo, Sr. Ministro, considerando aquilo que são hoje os meios tecnológicos que permitem a interceptação das comunicações dos cidadãos, nós estamos verdadeiramente, em alguns casos, a discutir esta matéria como se de uma terra de ninguém se tratasse, porque, de facto, os meios tecnológicos permitem hoje, com uma grande facilidade, a intromissão na vida privada dos cidadãos sem que haja qualquer suspeita de crime, sem que haja qualquer indício de que tenha havido a prática de um crime ou de que alguém tenha sido nele envolvido. E por isso, Sr. Ministro, a questão que eu lhe queria colocar, sobretudo considerando as questões que já foram colocadas anteriormente e as respostas que nos deu, já não tem tanto que ver com este eventual conflito entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça num novo desenho das responsabilidades relativamente ao quadro, não só legal, mas até do ponto de vista operacional, em relação à realização das escutas telefónicas. A questão que lhe queria colocar, questão muito concreta, mas de outra natureza, é de saber que mecanismos de fiscalização e de controlo lançou mão o Governo nos últimos anos, para garantir que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos são respeitados e que, portanto, nenhum daqueles limites que estão definidos relativamente à interceção de escutas telefónicas, em relação à interceção de comunicações telefónicas, é ou foi ultrapassado. Que mecanismos, que procedimentos de fiscalização e de controlo da interceção das comunicações telefónicas que estão previstos na lei, de resto, é que o Governo procurou socorrer-se para garantir que todas aquelas alterações legislativas que foram feitas ao longo de anos não motivaram abusos ou até, às vezes, problemas que resultam de algum erro, de algum procedimento. Quer dizer, se eventualmente na identificação dos alvos a escutar houver a troca de um número, que não é nada que estejamos imunes, não é? Se houver a troca do número e se for um cidadão escutado erradamente em vez de outro, tem que haver mecanismos no sistema para despistar esta situação e para evitar que isto aconteça e para evitar que as conversações telefónicas daquele cidadão possam ser abusivamente interceptadas. E nós estamos em crer que o sistema de interceptação de comunicações telefónicas tem isso previsto. Aliás, aqui há uns anos houve até uma visita da Comissão Parlamentar, desta Comissão, à Polícia Judiciária, onde a interceptação das comunicações telefónicas é feita, e, portanto, muitas dessas dúvidas foram levantadas, e a questão que eu lhe queria colocar é que mecanismos de controlo e de fiscalização do sistema de interceptação das comunicações telefónicas que mecanismos têm sido utilizados e com que periodicidade e com que preocupação é que o Governo tem procurado acompanhar essa fiscalização em relação ao sistema de escutas telefónicas que temos a funcionar no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Assis Leonório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o tema é relevante, tem a ver com direitos fundamentais. As nossas dúvidas no passado têm a ver quer com o contexto, quer com a necessidade, porventura, de ouvir a Ministra da Justiça, dado que esta discussão foi lançada nesse quadro. Em todo o caso, eu tenho aqui uma pergunta que lhe fiz há algum tempo relativamente a afirmações do Sr. Procurador da República, com duas questões de fundo e com as respostas que o Sr. Ministro deu na altura. Se o quadro legal era respeitado, e nós conhecemos as exigências que estão na lei relativamente ao programa das escutas e ao processo, e se a fiscalização era ajustada, quer ao quadro legal, quer à exigência de respeito dos direitos fundamentais. Às duas questões o Sr. Ministro na altura respondeu que sim. E eu quero perguntar-lhe se mantém exatamente estas respostas relativamente ainda à questão da fiscalização de todo este processo. E perguntar-lhe também se é possível entender da resposta que aqui deu ao Partido Socialista que, do seu ponto de vista, a revisão da lei de investigação criminal deve anteceder qualquer, digamos, reforma que incida particularmente no problema das escutas e do órgão de polícia criminal com competências articuladas. Se foi isto exatamente que nos quis dizer. Ou seja, primeiro vamos fazer esse debate, vamos assumir que há necessidade de revisitar a lei de investigação criminal, de ajustar às novas necessidades, e só depois faremos o debate sobre as competências atribuídas nesta matéria aos 19 OPC, se não me engano, que aqui identificou. Se foi isso que nos quis dizer. E uma última questão, Sr. Ministro, tem a ver com o seguinte. Nós tivemos, o ano transato, acesso a um relatório feito por peritos relativamente à questão dos incêndios, e eu quero perguntar-lhe, no âmbito das suas competências e no quadro do trabalho que possa porventura estar a ser feito pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, se este trabalho reportado aos incêndios deste ano e fundamentalmente aos elevadíssimos custos humanos dos incêndios deste ano, se o Sr. Ministro também facultará à Assembleia da República, se está a promover este processo de avaliação e se a Assembleia da República poderá ter acesso a essa informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, quando quiser, a palavra é sua.
Sr. Presidente, muito obrigado e a todos os seus deputados que puseram as questões. Algumas delas subsumem-se praticamente à mesma matéria e têm mais ou menos o mesmo alcance. Eu vou procurar responder a todos os seus deputados. Dizendo já agora ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que mostrou curiosidade na explicitação dos normativos ao abrigo dos quais a Inspeção-Geral das Atividades Culturais tem também poderes de investigação criminal, que se trata do Decreto-Lei 8097, específica, bem entendido, que se trata do Decreto-Lei 8097 e do Decreto-Lei 276-2007, que cometem nessa parte específica à Inspeção-Geral das Atividades Culturais competência específica de investigação criminal no âmbito das suas atividades e das suas competências. Se é que esta lista está inteiramente atualizada, devo dizer que já há alguns 3 meses ou 4 meses que não tem essa atualização pormenorizada. Mas não deixa de facto de ser impressionante o conjunto de entidades que nós temos em Portugal com estes poderes, para além das polícias, da Polícia Judiciária, da GNR, da PSP e do CEF, com, evidentemente, poderes de investigação criminal. Sobre a questão das escutas e as questões que são colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, não querendo antecipar, mais uma vez sublinho, debate que não deve ser feito pelo Ministro da Administração Interna fora do quadro em que ele deve ser desenvolvido e, em primeiro lugar, evidentemente, no Conselho de Ministros, insisto, esta não é uma proposta do Governo, isto é um documento de trabalho, tanto quanto eu sei, que foi posto à consideração pela Senhora Ministra da Justiça a um conjunto de entidades, ao que sei, do mundo judiciário, para reflexão sobre algumas das questões que lá estão vertidas e são, aliás, públicos os comentários, os pareceres e as opiniões que algumas dessas entidades emitiram sobre esse documento de trabalho. Portanto, nesse estrito âmbito, dizer ao Sr. Deputado João Oliveira, como ele de resto bem sabe, que eu acho que há tudo a ganhar em manter, como é hoje na lei, o controlo e a fiscalização dos procedimentos e das escutas telefónicas no âmbito das autoridades judiciárias, Ministério Público e Juiz de Instrução, caso a caso, nas situações dos processos que, em função do crime de que se trata e tendo em conta a lei penal, a lei de investigação criminal e um conjunto de diplomas que sobre esta matéria versam, decidem ou não tornar admissível naquele específico caso, naquele específico processo, o recurso a este meio de prova. Eu acho que para o Estado de Direito Democrático e para a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, temos ou teríamos tudo a perder em consentir num controlo meramente administrativo deste tipo de procedimentos. E desse ponto de vista, em homenagem aos princípios que eu perfilo e que julgo que a esmagadora maioria dos senhores deputados, se não todos, comungam, é uma garantia acrescida do sistema que o deferimento no concreto processo e a fiscalização no concreto processo caiba aos órgãos judiciários, Ministério Público e Juiz de Instrução. Acho que o princípio está certo. Outra coisa diferente é saber se os mecanismos de fiscalização são tão permanentes quanto nós desejaríamos. Se o escrutínio sobre cada um dos procedimentos é exaustivamente feito. Mas isso é outro tipo de questões, que apela a outro tipo de soluções, se se constatar, e eu não estou aqui a dizer que se constata, que pode haver aí algum problema. Agora, na questão de princípio, a lei está certa. Quem deve autorizar é o Ministério Público ou o juiz, quem deve fiscalizar é também o Ministério Público e um juiz. Ponto. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, nos princípios que informam esta matéria, está certo. Está certo. A nossa lei está certa. Portanto, deixar este ponto. A fiscalização e o controlo são judiciários. É assim na lei e assim, do meu ponto de vista, deve continuar a ser. E sublinhar, aliás, uma coisa que pode, porventura, constituir motivo para interpretações erróneas. Eu queria dizer, e o Sr. Deputado de alguma forma afirmou isso, que os procedimentos de escuta telefónica, de interseção de comunicações, como diz a lei, determinados por um juiz num concreto processo, mesmo que não sejam exercidos pela Polícia Judiciária, são feitos em instalações da Polícia Judiciária e segundo os procedimentos que estão aprovados para esse tipo de interseções. Ou seja, se num concreto processo o juiz determinar à Guarda Nacional Republicana, entidade competente do ponto de vista legal para a investigação daquele crime, que se proceda a uma interseção de comunicações, a Guarda Nacional Republicana, falo exclusivamente em instalações da Polícia Judiciária, no mecanismo da Polícia Judiciária, que faz o controle formal dos procedimentos para esse efeito, sem prejuízo da fiscalização que o Ministério Público ou o juiz entendam fazer sobre essa matéria. E é bom termos a noção disto, porque a GNR ou a PSP não têm estruturas de escuta telefónica autónomas daquelas que existem na Polícia Judiciária. Elas são feitas nessa estrutura, com esse controle formal da Polícia Judiciária, que tem essa responsabilidade, e sob a fiscalização e controle das autoridades judiciárias, ponto. O que obriga, de resto, isso é sabido por todos, que em muitos casos os órgãos de polícia, GNR e PSP, se tenham que deslocar até longas distâncias às instalações da Polícia Judiciária, onde isso é possível, para proceder a essa diligência determinada no âmbito de um processo pelas autoridades judiciárias. Mas é bom termos a noção de que o procedimento é este. Não há N capelinhas de escutas espalhadas pelas estruturas de polícia e de investigação criminal. Os órgãos de polícia criminal. E quanto à questão da senhora deputada Cecília Honório, aquilo que eu disse aqui, senhora deputada, foi que eu considero que este debate é um debate oportuno. Não exclusivamente neste aspecto concreto das escutas telefónicas, quem faz, se são muitas entidades, se não são muitas entidades, se deve ser mais, se deve ser menos, esse aspecto é relevante. Mas não apenas este. Não apenas este. No próprio conteúdo da Lei de Investigação Criminal. Porque a verdade, senhora deputada, é que, como eu há pouco disse, a lei originária neste domínio é de 2000. E de 2000 para cá houve um percurso muito importante percorrido por todos os órgãos de polícia e designadamente aqueles que têm poderes de investigação criminal. E eu julgo que devemos olhar para esta matéria, por um lado, estribados nos princípios essenciais que, do ponto de vista constitucional, garantem o respeito pelos direitos, liberdades e garantias em matéria de investigação criminal e matéria processual penal, por um lado nisto, mas por outro lado também atendendo, em termos globais, àquilo que devem ser passos do ponto de vista legislativo que concorram para uma maior eficiência e eficácia do nosso sistema de investigação criminal. E, portanto, também em essa luz, olharmos para a Lei de Investigação Criminal para sabermos se aquilo que temos hoje corresponde ou concorre, do ponto de vista da eficiência e da eficácia da investigação criminal, para um bom resultado de conjunto do sistema. Em terceiro lugar, porque eu acho que é bom fazermos alguma clarificação em relação a alguns dos conceitos que temos hoje na Lei de Investigação Criminal. Por exemplo, aquilo que a lei diz, que são competências reservadas de uma determinada polícia, são mesmo reservadas no sentido de competências reservadas? Aquilo que se diz, por exemplo, que são competências genéricas da PSP e da GNR, é verdadeiramente uma competência genérica ou é uma competência residual na medida em que resulta do exercício de competências que não caibam especificadamente a outros OPCs? E temos várias coisas destas na Lei de Investigação Criminal que, de resto, têm sido anotadas ao longo do tempo em muitas sentenças, em acórdãos, em muita jurisprudência e muitos trabalhos que têm sido feitos em torno da matéria processual penal e da matéria de investigação criminal. E, portanto, a essa luz, eu julgo que beneficiaria o país e beneficiaria a clareza do sistema se, num debate com tempo, com ponderação, acolhêssemos na Lei de Investigação Criminal um conjunto de precisões que pudessem evitar alguns mal-entendidos na atuação em concreto e na aplicação em concreto da Lei de Investigação Criminal, revisitando estes conceitos e, porventura, fazendo uma avaliação, é tempo de a fazer, no essencial a lei tem 13 anos, é tempo de fazer, sobre a matéria da Lei de Investigação Criminal. Não na lógica de vermos quem ganha o quê, quem está contra quem, mas na lógica de fazermos uma Lei de Investigação Criminal que, respeitando esses princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático, não deixe de olhar também e não deixe de concorrer também para termos, em termos de eficiência e de eficácia, uma boa lei de investigação criminal que faça uma adequada repartição de competências entre os órgãos de polícia com poderes de investigação criminal. E é nesta posição completamente aberta em que eu estou nessa discussão, dizendo que é bem-vinda essa discussão. Depois, senhora deputada perguntou-me sobre a questão dos incêndios e os relatórios. Oh, senhora deputada, neste momento o que existe, porque foi essa a determinação e é isso que está previsto, é uma investigação, estamos a falar dos incêndios agora, dos órgãos próprios da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a cada um das situações das quais decorreram feridos graves ou mortes de bombeiros, enfim, no teatro de operações de combate aos incêndios florestais. Eu já tive a oportunidade de dizer publicamente que essas investigações estão a decorrer. Queria chamar a atenção dos senhores deputados para a circunstância de uma parte importante dessa matéria decorrer, como não podia deixar de ser também, das conclusões definitivas que resultam das perícias médico-legais que são feitas na sequência desse tipo de situações, e que perícias médico-legais são evidentemente as autópsias que se realizam, mas também os exames complementares que são determinados, quando o médico legista assim entende, em relação a esses atos. E, portanto, é evidente que é também relevante esse tipo de situação, mas esses inquéritos estão a decorrer. A avaliação final em relação ao dispositivo, em relação às situações que durante a fase Charlie ocorreram, nós fazemos-la sempre de forma pública no fim da fase dos incêndios. Como sabe, tem até havido um protelamento desse prazo. Por exemplo, o ano passado a fase Charlie termina no fim, como é sabido, no fim do mês de setembro, mas circunstâncias climatéricas têm determinado, muitas vezes por outubro adentro, aconteceu assim o ano passado, e em 2011, exatamente, que tivemos um mês de outubro com grande atividade, infelizmente, e número de ignições muito grande, o ano passado até superior, o ano passado não, em 2011, superior até àquilo que se registrou em agosto. O DACIF vai até mais tarde, vai até ao dia 15 de outubro, que é o dispositivo especial de combate aos focos florestais, e após o término desse período, nós fazemos sempre esse balanço. Fazemos na Comissão da Agricultura, mas fazemos a apresentação pública desses balanços e desses resultados. E é evidente que quer a autoavaliação que é feita pelas estruturas, quer a avaliação que se entenda fazer exterior a todo o dispositivo, não deixará de ser dado conhecimento sobre isso. A senhora deputada sabe que o ano passado, nos dois relatórios que eu entendi determinar fazer sobre o incêndio do Algarve, e esses relatórios foram públicos, depois de terem sido, enfim, de terem sido apreciados ou avaliados pelo Ministro, eles foram tornados públicos, foram enviados à Assembleia da República, foram publicitados na página do Ministério da Administração Interna, com todas as recomendações que lá vinham, com todo o produto do trabalho de quem teve a responsabilidade de fazer aqueles relatórios, para apreciação. E eu julgo que deve ser assim, com salvaguarda evidente de algumas matérias que decorrem, enfim, do bom senso, tendo em conta as situações trágicas que aconteceram, de proteção de dados pessoais, evidentemente, com salvaguarda disso, naquilo que resulta do ponto de vista operacional. Com certeza que essa avaliação é do interesse público que seja conhecida. E, portanto, assim faremos, tal qual aconteceu nos dois anos anteriores e, de resto, até antes dos dois anos anteriores. E, portanto, é assim que deve ser feito e assim vai ser feito.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas respostas. Entramos, então, agora numa segunda ronda e, por efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, de facto, estou surpreendida com a resposta do Sr. Ministro, porque veio com a lista das entidades de OPCs que têm competência em matéria de investigação criminal, mas sobre essa matéria, provavelmente o debate será bem-vindo sobre quantas devem fazer em função, precisamente, daquilo que seja a lei, as alterações à lei orgânica e o conceito e aquilo que se pretende fazer em relação à investigação criminal. Sobre essa matéria não temos dúvidas, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A diferença é que a Sra. Ministra da Justiça já tem na cabeça dela, porque já o pôs por escrito e já tornou público o documento, portanto, aquilo que ela pensa, dizendo são muitas, acabam-se com todas e mexem nas competências dos seus órgãos de polícia criminal. O problema está, Sr. Ministro, em que a Sra. Ministra da Justiça tem na cabeça dela e pôs por escrito num documento que os senhores agora chamam de documento de trabalho, já ouvi chamar relatório preliminar, aquilo que lá está é anteprojeto de lei, já exteriorizou publicamente a ideia que tem relativamente a esta matéria, que é mexer nas competências dos órgãos de polícia criminal do Sr. Ministro da Administração Interna. Quero ouvir os parceiros da área da justiça. Com certeza, está no seu direito. Mas não haveria coordenação política no governo primeiro para que perguntasse primeiro ao Sr. Ministro, olha que eu estou a pensar numa lei de investigação criminal com este perfil e vou pôr à discussão pública, que aliás é a expressão que o Sr. Ministro diz, lança à discussão pública, foi dito pelo Sr. Ministro aqui agora mesmo que a Sra. Ministra da Justiça lançou à discussão pública. Então lança à discussão pública um documento que mexe nas suas competências e o Sr. Ministro não conhece o documento? Este é que é o espanto, Sr. Ministro, e isto é recorrente no seu Ministério, porque já quando foi o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, faziam a fusão das polícias e o Sr. Ministro não sabia de nada. E agora, exatamente, o primeiro documento de trabalho do Conselho Estratégico de Defesa Nacional falava na função das polícias e depois, quando o último documento que veio a ser debatido, tirou-lhe metade do documento que tinha a ver com a reestruturação das forças de segurança por causa do Conselho de Segurança Interna, como o Sr. Ministro sabe. Agora, o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe que cada vez que a Sra. Ministra da Justiça pensa nessas matérias, o Sr. Ministro tem à porta aos comandantes das forças de segurança a perguntar como é que é. Quer dizer, agora, era bom, eu fico descansada, Sr. Ministro, e a questão desta audição era para isso mesmo, podermos ficar descansados na medida em que o Sr. Ministro diz aqui e já explicou qual era de facto o seu conceito de investigação criminal e deixou bem claro que queria aproveitar a experiência das forças dos órgãos de investigação criminal, nomeadamente a PSP, e a GNR, e eu acrescento o CEF, se me permite, acrescentar a experiência que tem e conseguir, e disse mesmo que era necessário, manterem a capacidade de investigação criminal. Agora, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro concorda que é que o problema é que a lei de investigação criminal e as leis orgânicas que definem as competências dos órgãos de polícia criminal é uma lei que permite distribuir, como o Sr. Ministro sabe, em termos de matéria do tipo de crime, distribuir pelas várias forças, pelas várias OPCs. E, portanto, o Ministério Público sabe qual é o OPC competente para a investigação de determinado crime. Coisa diversa, como nós sabemos, por imperativo constitucional, as escutas telefónicas e com elas todo o conjunto de e-mails e interseções de outros meios de comunicação, por imposição constitucional, só pode ser feita durante o inquérito. O que significa que, distribuído o processo a um determinado OPC, a meio do percurso, porque é necessário fazer uma escuta telefónica, a meio do percurso muda a entidade competente, porque o critério da competência passa também a ser definido segundo o modelo da Sra. Ministra da Justiça, parece que é um governo à parte do resto do governo, ou seja, nós temos o governo da Justiça de Portugal, o governo da Administração Interna de Portugal, porque não falam uns com os outros. Sr. Ministro, interromper uma investigação em curso por determinada OPC, dou-lhe o exemplo do CEF num processo de imigração ilegal, em que dada a natureza subsidiária e excepcional da escuta telefónica, verifica-se que é necessário fazer essa escuta telefónica. E a senhora Ministra da Justiça entende que nessa altura essa investigação passa para a Polícia Judiciária. É este modelo que publicamente a senhora Ministra pôs à discussão, como o senhor Ministro disse. Era bom, de facto, nesta discussão pública, senhor Ministro, começarmos por ouvir, e nós achámos bem, já que a senhora Ministra da Justiça não o fez, fizemos nós aqui ouvindo o senhor Ministro sobre esta matéria. E queremos, obviamente, ficar descansados na expectativa de que não haja a definição das competências das forças, dos OPCs em função do meio de obtenção de prova que são aqueles que estão na lei. Quanto ao debate, senhor Ministro, terá com certeza toda a colaboração do PS num debate sobre investigação criminal. Agora, vamos ver se este debate começa mal com estas matérias, porque, como o senhor Ministro sabe, as suas polícias reagiram ao debate público da senhora, que a senhora Ministra da Justiça lançou. E o senhor Ministro, pelos vistos, vai ficar à espera do Conselho de Ministros para também tomar posição dentro do Governo, quando nós já sabemos aquilo que a senhora Ministra da Justiça pensa sobre esta matéria. Senhor Ministro, no fundo, a audição era para saber o que é que o senhor Ministro pensava sobre a proposta, o anteprojeto de lei, a designação que tem, pese embora os vários nomes que aqui lhe deram, da senhora Ministra da Justiça. Ficámos a saber que o senhor Ministro defenderá um modelo de investigação criminal que não retire eficácia e eficiência à investigação feita pelos OPCs que estão sob a sua tutela e que salvaguardará a eficiência e a eficácia que a experiência acumulada por esses OPCs tem ao longo destes anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quer responder diretamente? Já? Sr. Ministro, faz favor. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Oneto. Eu registro esta situação. A Sra. Deputada, aparentemente, ficou preocupada com o documento de trabalho que circulou do Ministério da Justiça ou da Ministra da Justiça por várias entidades ligadas ao mundo judiciário e, por isso mesmo, decidiu cá chamar o Ministro da Administração Interna. Senhora Deputada, era quase a mesma coisa. Não, não faço. Estou com lógica a concluir aquilo que a Senhora Deputada acabou de expor. Eu fiquei muito preocupada com o documento de trabalho do Ministério da Justiça, queria saber muito o que é que esse documento de trabalho representava e, portanto, chamo cá o Ministro da Administração Interna. Ó, Sr. Deputado, era mais ou menos uma coisa do género, fazendo agora... Senhora Deputada, mas não se preocupe, OPCs sob a minha tutela, que eu sei tratar muito bem das matérias dos OPCs sob a minha tutela. Agora, ó, Sr. Deputada, é mais ou menos essa posição. Eu percebo, os senhores deputados gostariam que tivéssemos aqui um psicodrama entre o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Justiça. Sim, ou o drama, eu sei, ou o drama. Já não era preciso o psicodrama. Sobre esta matéria, mas os senhores não vão ter isso, sabem porquê? Porque... Não, não sou. Não sou. Não sou, não. Não é porque eu sou politicamente correto, é porque eu tenho um critério para fazer intervenção do ponto de vista político que pode ser questionado, mas é o meu. E, senhora deputada, eu não me tenho dado mal com ele. A senhora deputada, de resto, registou aqui um momento em que isso aconteceu. Eu lembro-me que vim aqui à Assembleia e havia uma grande excitação sobre o primeiro documento do Conceito Estratégico de Defesa Nacional que, terror dos terrores, propunha a unificação das polícias. E o Ministro da Administração Interna não tinha dito nada. Mas eu remeto-vos para o documento final. E o documento final tem lá alguma coisa sobre isso? Não tem, senhora deputada. Pois, ó, senhora deputada, sabe uma coisa? Nem sempre quando histrionicamente se debatem estes temas ou precipitadamente se tiram conclusões de determinados processos, conseguem os melhores resultados. E, portanto, senhora deputada... Não, não, é para a senhora deputada. Eu não tenho nenhum problema... Ó, senhora deputada, que fique bem claro, como aliás é público, eu não tenho... Oh, senhora deputada, que fique bem claro, como aliás é público, eu não tenho nenhum problema com a senhora ministra da Justiça, que é uma queridíssima amiga há 30 anos. Isso não invalida que em algumas matérias, como também é público, eu não tenha tido ao longo do tempo divergências com a ministra da Justiça, mas, quer dizer, não há nenhum... É mesmo, oh, senhora deputada, é mesmo daquelas coisas que não vale a pena. Aí não vale a pena mesmo. O que não impedirá, nenhum nem outro, como não aconteceu no passado, de expressarmos opiniões diferentes sobre determinados aspectos em concreto. Mas isso aí fica muito claro. Agora, ó senhora deputada, vamos ver se nos entendemos sobre isso. Eu acho que, do ponto de vista dos princípios, aquilo que nós temos na lei de investigação criminal, na lei processual penal e naquilo que tem a ver com a interseção de comunicações, no essencial está certo. E disse aqui que considero adequado que esse controle e fiscalização sejam feitos, quer pelo Ministério Público, quer pela magistratura judicial. Pois, e que me parece que é totalmente inadequado transformar um controle intraprocessual judiciário sobre este mecanismo de obtenção de prova num controlo de caráter administrativo. Não, eu não preciso dizer isso à senhora Ministra da Justiça, eu estou a dizer à Comissão, porque foi a Comissão que me chamou aqui. E, portanto, eu estou a explicitar aquilo que é o meu pensamento sobre esta matéria. E foi a Comissão e foi a senhora Deputada que me chamou cá, e, portanto, eu estou a dizer aqui, não estou a dizer através da Comissão à senhora Ministra da Justiça, era o que mais faltava. Não parece nem é, senhora Deputada. E, portanto, eu queria que fosse tudo isto muito claro. E acrescentei uma coisa. Eu disse, e mantenho, que me parece muito oportuno fazer-se uma discussão alargada sobre esta matéria. E que, para além das questões dos princípios, que são importantes, que informam a legislação que temos e aquela que quisermos vir a fazer, se quisermos vir a fazer, me parece que devemos olhar também para a lei de investigação criminal na lógica da eficiência e eficácia do conjunto do sistema em toda a sua extensão. Porque essa não é uma matéria de sumenos. Essa é, por exemplo, uma matéria que pode colidir com o desejo, a vontade que todos temos de que os processos judiciais andem mais depressa, tenham melhor conclusão. Isso só é possível se tivermos boas estruturas de investigação criminal que respondam o mais prontamente possível às questões que são colocadas. E acho que, senhora deputada, é muito importante olhar para este aspecto da eficiência, da racionalidade e da eficácia quando olhamos para esta matéria. Estribado sempre, como é evidente, nos princípios estruturantes, com certeza. Agora, essa matéria não é uma matéria qualquer, nem é uma matéria menor. E, portanto, eu insisto que faz sentido, 13 anos depois da Lei de Investigação Criminal, no essencial, que é de 2000, com os progressos que foram registados, fazermos uma avaliação do sistema e sabermos se aquele recorte de competências em concreto é hoje adequado às estruturas que temos, às instituições que temos, aos núcleos de investigação criminal que temos e ao tipo de crime que temos também. Porque se o fizermos, porventura, com esta preocupação de eficiência e de eficácia de que aproveita o país e aproveita o sistema judiciário, porventura, poderemos fazer, e deveremos fazer, digo eu, alguns recortes e ajustamentos na lei de investigação criminal. E, portanto, eu não estou a recusar o debate, pelo contrário, estou a convidar a este debate. E acho que ele é muito útil, mas acho que deve ser visto nesta dupla vertente e perspectiva que estou aqui a assinalar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tinha aqui mais uma inscrição, mas foi dada sem efeito. Não sei se haverá, não há mesmo mais nenhuma. Sr. Ministro, muito obrigado por esta vinda à Comissão. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado também. E até uma próxima oportunidade. Estão encerrados os trabalhos. Até amanhã.